Pois é, o Saúde no Ar de hoje, 1º de dezembro, Dia Internacional de Luta contra a AIDS, uma doença que atinge pessoas no mundo inteiro. Na Bahia, o primeiro caso foi detectado em 1984 e desde esta data até setembro do ano passado, foram computados, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a Coordenação Estadual de DST-AIDS, registrados 24.084 casos na Bahia, sendo a maioria por homens, cerca de 62%, e também por mulheres. Já são cerca de 9 mil casos de AIDS atingindo as mulheres. O programa de hoje vai falar que doença é essa, como ela se manifesta e, principalmente, quais são as formas de prevenção. Para esse bate-papo, é o nosso convidado, Antônio Bandeira, ele que é infectologista, também preceptor de residência médica de epidemiologia do Hospital Couto Maia. Então, também os nossos ouvintes que a partir de agora participam com a gente deste bate-papo. Primeiro, situar: a AIDS é uma doença mundial, hoje é um dia de luta contra a AIDS e a ideia é exatamente divulgar para que novos casos não surjam. São muitos casos aqui, o estado da Bahia tem também um índice significativo da doença?
Sem dúvida. Hoje, né, como você bem reportou, são 24 mil casos até o momento e nós temos uma média de casos novos aqui na cidade de Salvador, em torno de, vamos botar assim arredondadamente, em torno de 700 casos novos por ano aqui na cidade de Salvador. E isso dá um contingente bastante significativo quando a gente pensa que você tem só em Salvador aproximadamente 70 casos novos por mês chegando, sendo diagnosticados, né, com AIDS, com doença. E essa ponta da AIDS, na verdade, ela, por mais que nos impacte muito, né, porque isso impacta diretamente os serviços de saúde que hoje estão assim, sobrecarregadíssimos para atender esses pacientes, ela aponta uma realidade mais dramática ainda. Qual é a realidade mais dramática? É que o número de pessoas que estão se infectando é muito mais do que isso. Porque se você imagina que um indivíduo leva de 5 a 8 anos, em média, para poder desenvolver sintomas, uma quantidade muito maior do que essa está se infectando para posteriormente desenvolver a doença. Então, o número de infectados, que é por isso que existe toda essa campanha do Ministério da Saúde, para que você busque saber se você é infectado, para se tratar antes de você desenvolver a doença, para que você conheça que você tem a condição de portador, entre aspas, do vírus, né? E que vá efetivamente se tratar antes, usando os chamado coquetel antes de desenvolver AIDS, é fundamental. Agora, a gente tem que pensar que a gente tem que estar mexendo nesses números, porque esses números hoje são números bastante grandes, entendeu? Eles não são números pequenos.
E há, no caso, uma negligência, no início da AIDS, quando foi descoberta, o vírus da AIDS, havia uma preocupação muito maior e se falava em grupos de risco. Hoje isso não mais, né? Que homens são mais atingidos, mulheres também, não tem mais aquele grupo das pessoas que podem ter mais a doença. Hoje todo mundo que tem uma vida sexual ativa ou portador, ou usuário de drogas, quem é o grupo hoje mais vulnerável?
Olha, eu hoje diria o grupo mais vulnerável na sociedade, a gente tem algumas situações que a gente está preocupando demais, né? Preocupando muito. Uma delas é os usuários de crack, essas pessoas, moradores de rua, usuários de crack, que hoje representam um contingente muito significativo e falta política pública efetiva para a gente combater isso. Então, esse hoje representa um contingente importante, inclusive um contingente importante do ponto de vista de doença. Recentemente mesmo, a gente teve pacientes, a gente tem pacientes que a gente acompanha no Hospital Couto Maia, que é um hospital de referência, que toda hora chegam com um quadro conhecendo que estão com AIDS, quer dizer, eles não sabiam, inclusive, que eram portadores e apresentam já. Muitos desses, dessas pessoas saem, depois de longo período de internação, saem depois recuperados daquele processo mais agudo e não fazem uso do coquetel. Então, essas pessoas acabam, não porque elas caem na droga de novo, então elas imediatamente elas abandonam o uso do coquetel e logo em seguida vão voltar para o hospital com AIDS. Então, é uma situação dramática, entendeu? Que está hoje, é a porta de entrada do Hospital Roberto Santos, do Hospital Couto Maia, uma grande parte, é esse tipo de paciente, que é um paciente de saúde pública, que você precisa ter uma ação muito, vamos chamar assim, abrangente, para incluir a parte de saúde, a parte de recuperação de usuário de droga, a questão mesmo da segurança pública do ponto de vista de venda de droga como é hoje, entendeu? E o tráfico de drogas hoje se espalhando. Então, é uma ação, eu diria assim, multifacetada para a gente primeiro pegar, conseguir reduzir esse grupo. Esse grupo transmite muito. É homem e mulher, porque é mulher se prostituindo para conseguir a pedra do crack, são homens que estão aí abandonados no crack, entendeu? E que vão se contaminando. Então, essa é a situação, eu diria, dramática. Né? Essa é uma. A outra são pessoas, aí a gente já vai para um outro extremo, eu chamaria quase, né? O que a gente vai vendo, assim, são pessoas que acham que a AIDS está controlada. Ah, eu vou tomar o coquetel, não tem problema nenhum. E aí passam a estarem fazendo sexo de forma não protegida. A gente tem várias evidências, por exemplo, homossexuais masculinos, por mais que a gente diga assim, não existe mais aquele grupo. Não, mas existe todo mundo, não é? E existem situações específicas.
É do vírus HIV, da presença da AIDS em jovens que estão na idade produtiva, no início da vida, com muitas perspectivas, como o Bandeira falou, tomar o coquetel, ter a disponibilidade do tratamento da AIDS em ambulatório, com o coquetel disponível, não significa dizer que vamos negligenciar ou banalizar o problema. O problema é grave de saúde pública internacional. O Brasil, a Bahia e Salvador não fogem à regra dos números. Agora, há sempre uma dúvida das pessoas, o que é ter AIDS e também ser portador do vírus HIV? Há uma diferença.
Há uma diferença. A gente chama AIDS quando você desenvolve os sintomas da doença, né? E o portador é aquele paciente que tem o vírus e que, a princípio, não tem sintomas. É bom a gente deixar bem claro o seguinte, no momento que o vírus entra no corpo, ele não fica brincando, ele não vai tirar férias, ele não vai para Beto Carreiro, ele não vai para Disney dentro do corpo da gente. Ele já começa a detonar o corpo. Então, desde o primeiro momento que o vírus está dentro do corpo, ele está destruindo o seu corpo. Só que, muitas vezes, o que nós vemos, na verdade, é que o indivíduo, às vezes, tem alguns sintomas. O cara que nunca teve uma sinusite começa a ter sinusite, entendeu? Só que nem sempre o médico que vai atendê-lo, um clínico, etc., vai imaginar que aquela sinusite já é um enfraquecimento do corpo. Mas, assim, como sinusite todo mundo tem, não é? Mas, se você olhar bem aquele histórico daquele paciente, ele não tinha sinusite nenhuma. Ele começa a ter uma sinusite atrás da outra. Então, já são, às vezes, pequenos. Se a gente olha na história daquele doente que se apresenta posteriormente com um quadro mais grave e de manifestação que a gente chama de AIDS, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida, aí você vai ver que tinha já uma normalidade que já vinha há alguns anos, 2, 3 anos, entendeu? Às vezes mais até, 5 anos. Mas, tecnicamente, aquela pessoa teria alguma coisa que é normal. Então, essas pessoas, elas não têm um sintoma de doença grave, que é quando realmente o sistema imunológico está completamente arrebentado, aí você passa a ter doenças chamadas oportunistas.
Então, para ficar claro, o que a AIDS faz? O vírus da AIDS, ele entra no sistema, né? Ele fica aquele período de incubação, já começa a atuar, como falou o Antônio Bandeira, nosso convidado, e a partir dali, ele já começa a detonar, destruir o sistema imunológico. E aí a pessoa fica vulnerável a várias doenças. A Anônima, lá do bairro de Palmiúdo, tem uma pergunta a fazer. Vamos ouvir depois, vamos saber. Como, então, fazer o diagnóstico? Se é uma doença que é silenciosa, pode estar mascarada por outros sintomas, como saber quais são os recursos, inclusive com testes rápidos já disponíveis, que temos para que alguém possa saber logo que tem AIDS e começar imediatamente o seu tratamento?
É porque eu tenho uma amiga minha do interior, só que a filha dela fez uns exames, ela é casada há mais de 20 e tantos anos. Ela fez uns exames agora recente e deu um vírus chamado HTLV. Só que ela está apavorada. Aí ela me ligou, aí eu fui com ela, fui conversar com a médica. Aí a médica me disse que tinha que acompanhar, procurar um infectologista. Só que eu descobri que no ADAB tem um ambulatório que trata também desse problema. Aí levei ela lá, quando chegou lá, ele pediu um exame para fazer no LACEN, eu fui com ela. Eu fui pegar o resultado, entreguei lá dentro, no ambulatório. Eles abriram, deu reagente. Aí ele mandou o seguinte, o rapaz mandou, acho que foi uma pessoa lá responsável, mandou, anotou o nome dela tudo direitinho e perguntou quem poderia assim, entrar em contato aqui. Eu digo, eu que moro aqui. Aí ela está apavorada, essa moça.
Qual seria a sua dúvida?
E eu queria saber essa dúvida, o que é realmente, porque pelo que ele me falou, ele disse que é um vírus velho.
Agora, ela falou de um especialista, indicaram ela, um infectologista, que é exatamente a especialidade do nosso convidado aqui hoje. Mas onde? Os centros de referência para o diagnóstico e tratamento do HIV, que é o nosso tema de hoje.
Isso. O HIV, ele tem, na verdade, vários. Hoje, o teste rápido está disseminado nas unidades. Então, hoje, a gente tem várias unidades, UPAs, que fazem o HIV. Então, o indivíduo ele tem possibilidade de ter acesso às UPAs, de fazer o teste rápido para o HIV. Nos hospitais, todos fazem teste rápido, no Roberto Santos, no Couto Maia, no HGE, todos têm possibilidade. Então, ele é realmente, hoje, há uma facilidade muito grande para fazer. E uma coisa que eu peço às pessoas, eu peço mesmo, que não se habilitem a doar sangue para saber se tem HIV. Porque tem muita gente que vai doar sangue, na verdade, não é para doar sangue, é se candidata a doar sangue, porque quer saber, porque como você faz no banco de sangue um monte de testes, incluindo HIV, então você quer saber se por acaso você tem HIV através dessa doação. Isso é errado, isso não é bom, isso pode comprometer outras pessoas. Você deve procurar, querendo saber se você tem o vírus HIV, nas unidades de saúde públicas, elas têm condição hoje de fazer. Você pode fazer, inclusive, de forma anônima, confidencial, você, entendeu? Saber se você é portador ou você já está desenvolvendo algum sintoma relacionado ao HIV.
Para o teste para o HIV, independente de quem quer, já está em alguns protocolos, por exemplo, no processo do pré-natal, para outras doenças, ele já está inserido e ao que desejar fazer esse exame. Basta que a pessoa se dirija a um posto, ele tem que ter alguma referência de algum profissional, como acontece na prática?
Ele vai no posto e ele quer fazer o teste, ele vai fazer esse teste. Se ali, de repente, não tem, ele vai ser encaminhado para um centro de testagem anônima, ele vai ser encaminhado para uma UPA, ele vai fazer esse teste. Então, não tem nenhum problema. Então, ele deve buscar exatamente dessa forma, sendo honesto e não indo buscar banco de sangue para doar sangue, para poder saber se é positivo.
Feito o exame, vai pegar o resultado em caso de reagente, que foi o caso da ouvinte, né? Por outro motivo, lógico, mas sendo positivo, e aí a partir daí como é o processo de tratamento? A AIDS não tem cura, mas vai ter um controle, é isso, mano?
Isso, sem dúvida. Você vai tratar. Hoje todo mundo tem que ser tratado, entendeu? O indivíduo que pode não ter sintoma nenhum, ele tem que ser tratado. Antes a gente tinha as determinações do Ministério. Primeiro, o tratamento era somente quando tinha doença. Então, o indivíduo tinha que esperar desenvolver a doença para ser candidato a fazer uso do coquetel. Depois, se viu que isso era muito tarde, o sistema imunológico já estava arrebentado quando você fazia isso e você, então, diminuía a sobrevida do doente. Então, se começou a poder oferecer quando a chamada taxa do CD4. O que é o CD4? O CD4 é o nosso soldadinho, é aquele que defende a gente dos bichos maus. E o HIV, ele infecta o CD4, ele consegue infectar o nosso soldadinho e matar o soldadinho. Então, a gente depois começou a partir, o Ministério a liberar o coquetel de forma gratuita, quando as taxas desse CD4 estavam muito baixas. E depois começou a liberar mais altas, taxas mais altas. E isso foi caminhando e hoje a recomendação é assim, qualquer paciente que tenha um vírus HIV deve de imediato começar o coquetel, porque isso melhora a sobrevida, impede que o vírus cause danos ao sistema imunológico. Porque, como eu falei, o HIV ele entra dentro do corpo e não vai para a Disneylândia do corpo, não. Ele vai arrebentar as células CD4 e começa a destruir elas do primeiro segundo que ele está dentro do corpo. Então, quanto mais precoce, melhor.
Só para pontuar alguns efeitos, ou seja, algumas consequências da presença do vírus HIV no organismo humano. Quais são as manifestações que são possíveis achar?
Várias, né? Então, a gente tem doenças oportunistas, aquela pneumonia grave, que a gente chama pneumonia por pneumocistis girovecii, pneumonia muito grave, tuberculose, né? Hoje, todo paciente que tem tuberculose, ele tem que ser testado para HIV, aquilo que você tinha comentado ali, de agora há pouco, algumas situações que a gente faz o HIV, pré-natal, toda mulher no pré-natal faz o HIV, até para prevenção da transmissão para o recém-nascido, né? Que a gente sabe que a mulher portadora, ela tem que fazer uso não só do coquetel durante a gravidez, como fazer uso do AZT injetável durante o parto. O bebezinho tem que tomar o coquetel durante 6 semanas. O parto não pode ser normal, tem que ser cesárea obrigatoriamente. Ela não pode amamentar esse recém-nato. Então, isso tudo são recomendações fundamentais. Mas, além disso, a gente tem outras situações. Uma delas é paciente com tuberculose hoje, né? Paciente com tuberculose, paciente que tem algumas doenças, paciente que apresenta quadro de herpes zóster, especialmente pacientes jovens. Então, a gente tem algumas situações onde a gente faz, já o meio médico, ele já encaminha para fazer o HIV.
Então, se você também tem alguma dúvida, nós estamos batendo papo hoje, nesse Dia Internacional de Luta contra a AIDS, exatamente sobre esse assunto. O médico infectologista Antônio Bandeira nos ajuda a esclarecer dúvidas. Um ouvinte que veio, manda uma pergunta pelo WhatsApp, ela diz o seguinte: por que que a mulher, é verdade que a mulher transmite mais a AIDS? E se doenças sexualmente transmissíveis, que não a AIDS, colocam a pessoa com maior risco de ter a doença?
A mulher...
Se a mulher transmite mais que o homem?
Veja só, a mulher transmite mais que o homem? Não. Pelo contrário, a mulher transmite menos que o homem, né? Na verdade, o que a gente sabe de vários estudos epidemiológicos é que o homem, ele transmite muito melhor o HIV, seja para outro homem, seja para uma outra mulher, entendeu? E a mulher infectada pelo vírus transmite, sim, mas ela transmite com menor intensidade para um homem, entendeu? Isso a gente vê, inclusive, em casais, que a gente chama casais discordantes ao longo do tempo, né? Você tem um casal que o homem é positivo e a mulher negativa, com frequência, a mulher ela acaba se contaminando com uma certa rapidez. O contrário nem sempre acontece. Às vezes uma mulher contaminada, tendo relações sexuais até desprotegidas com o homem, acaba passando, mas passa de uma forma, às vezes, mais até demorada. É claro que assim, a gente não tem como quantificar isso, né? Dizer, porque uma coisa é passar, a outra é não passar. Então, a questão é tudo ou nada. Mas se a gente tiver que quantificar, sem dúvida nenhuma, isso aí até a gente teria que quantificar ao inverso, ou seja, há menos chance, há menos probabilidade da mulher passar para um outro homem. E uma coisa importante, Patrícia, é o seguinte, o uso do coquetel, ele é tão fundamental que hoje, se o paciente, ele estiver usando coquetel, agora usando mesmo, né? Não é enrolando, não. Não é usando um dia e esquecendo no outro dia, é usando todo santo dia, porque tem que todo santo dia tomar. Tomando coquetel, ele está monitorado, a carga viral dele está controlada, está indetectável, por pelo menos 6 meses, ele praticamente se torna um indivíduo não transmissor, entendeu? Então, essa pessoa é não transmissora, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Isso é o que está fazendo hoje, todos os países estão investindo muito nisso. E é por isso que também o Ministério colocou você fazer uso no momento que você sabe, porque você vai reduzir a transmissão. Quanto mais aquela pessoa utilizar, não é, ele transmite menos. Inclusive, a gente teve discussões muito interessantes em congressos internacionais, por exemplo, nos Estados Unidos no ano passado, em que houve uma mesa em que um dos pesquisadores muito fortes lá nos Estados Unidos, ele colocou claramente o seguinte: as pessoas sendo responsáveis, utilizando o coquetel diariamente, com a carga viral controlada, indetectável, por pelo menos 6 meses, esse indivíduo, ele não é mais um transmissor do HIV, entendeu? E ele poderia até, com o casal que ele tem, eles não estarem mais usando preservativo entre os dois. Ele, inclusive, advogava isso para que o indivíduo pudesse. Agora, o indivíduo, nessas situações, tem que ser consciente, tem que ser sério, tem que tomar o medicamento diariamente, não pode pular medicamento, tem que estar sob controle virológico, ou seja, ele tem que estar indo pelo menos ao médico, com aqueles exames feitos de rotina a cada 4 ou 6 meses, e pelo menos há 6 meses controlado.
Ok, a Ana lá do bairro de São Caetano tem uma pergunta a fazer, mas isso é muito importante que acabamos de falar. Existe a medicação, existe um programa voltado para a questão do DST AIDS nacional, que vem do Ministério de Saúde e aqui através do Governo do Estado, da Secretaria, que também tem a sua ação. A medicação é doada, é fornecida pelo serviço público, ninguém precisa comprar, se cadastra nos programas e vai lá, recebe, se faz uso contínuo, de forma correta. Ah, é boa notícia que não deixa de ter a doença, mas passa a não mais transmitir e ter uma qualidade de vida muito melhor de quem tem o vírus e não se cuida. Ana, qual a sua dúvida?
Parabéns pelo programa de tão grande utilidade pública.
Obrigada.
Onde foi abordada essa questão aí mesmo, da drogadização, né? Que isso está virando uma coisa muito séria, assim, assustadora, que a gente fica com medo disso não ser revertido. Mas, enfim, a minha pergunta é o seguinte. Eu tenho herpes labial e vaginal. Isso seria algum sinal nesse sentido de coisa de AIDS. Então eu quero um esclarecimento, por gentileza.
Obrigada.
Já que ele falou em herpes zoster. Vou ouvir pelo rádio.
Obrigada. Bandeira, então, herpes e AIDS, relação.
Olha, não, a herpes labial e herpes genital, isso aí, eu diria que um percentual elevadíssimo da população tem, talvez chegue até quase 100%, 80% a partir de certa idade, as pessoas têm herpes labial e frequentemente também herpes genital. Então, eu diria que não. Agora, sem dúvida alguma, o que acontece é o seguinte, manifestações de herpes, principalmente genital, muito, muito intensas, assim, por exemplo, lesões grandes, que são... muito extensas e que aparecem, estão aparecendo com uma frequência muito, muito elevada, devem levar o paciente a procurar um médico para poder fazer uma investigação melhor e dentro dessas, sem dúvida nenhuma, a gente deve fazer o anti-HIV, o teste, para ver se a pessoa tem o vírus associado, porque nessa situação o vírus pode realmente facilitar, não o herpes, todo mundo tem, eu diria. Mas, assim, fazer um herpes muito, muito estranho, muito extenso, muito severo, e repetindo com uma frequência muito alta. Então, essa situação. Agora, só um pontinho, viu, Patrícia? Uhum. Você falou assim, a medicação é doada. Não, a medicação é doada, não. A medicação é paga por nós, contribuintes. Uhum. Você está pagando mensalmente, e eu também, e todos aqui no estúdio, e todos vocês que estão ouvindo, estão pagando. Essa medicação é comprada pelo governo federal, uma parte é produzida no Brasil, outra parte é importada, e esse custo, ele é, na verdade, do contribuinte que está pagando. Então, isso é muito importante, quer dizer, o indivíduo, quando ele toma um coquetel de forma irresponsável, na verdade, ele está jogando o nosso dinheiro, que nós estamos fazendo esse esforço por ele, na lata do lixo.
Muito bem pontuado aí, Bandeiras. A pergunta da Maria de Brotas. Olá, Maria, sua dúvida.
Obrigada pelo programa, eu assisto todos os dias.
Obrigada a você, pelo carinho e audiência.
Então, eu quero saber do médico, assim, antigamente a gente fazia um exame e vinha negativo, positivo. Agora vem reagente, não reagente. Então, não reagente é negativo. Outra coisa, eu quero saber também do HPV. É verdade que provoca o câncer do útero?
Tá bom.
HPV não, o que a moça pediu.
É o HPV, HTLV, talvez, né, a dúvida. Obrigada, então, Maria. O HPV pode ter câncer, pode levar o câncer de útero? O HPV, sim, né?
Sim, o HPV, sim, sem dúvida nenhuma. E essa questão é isso mesmo. É positivo, o indivíduo tem o vírus, é igual a reagente. Negativo, não tem o vírus e é igual a não reagente.
Se for reagente, o cuidado é indicado, tem que fazer o acompanhamento médico e tomar a medicação direitinho. Antônio Bandeira, então, quais são as formas de barreira que hoje o governo do estado, lá no Hospital Couto Maia, as campanhas de prevenção, um dia como esse de luta, tem surgido efeito no sentido de minimizar, controlar um pouco aí o número de novos casos?
Eu acho que sim, sempre é importante. Hoje mesmo vai ter uma caminhada que vai sair aqui do... a caminhada do CEDAP aqui, que é aqui próximo, né, à rádio, inclusive a partir das 15 horas, e é importante que as pessoas participem, que as pessoas se interessem. E eu acho que essa mobilização ela tem que ser, porque, infelizmente, o Nordeste do Brasil hoje é uma das áreas de progressão de números de casos de AIDS, está crescendo aqui, o que desceu um pouquinho no Sudeste cresceu aqui mais, então a gente vem em crescimento na Bahia, o número de casos de AIDS e de infectados, sem dúvida nenhuma, porque uma coisa acompanha a outra. Em pessoas entre 15 e 29 anos, quer dizer, as pessoas jovens, está aumentando muito o caso de AIDS também nessa população que eu falei agora, que é pacientes que uso de droga, moradores de rua, entre homossexuais masculinos que estão fazendo sexo às vezes desprotegidos, entre heterossexuais que estão fazendo sexo protegidos, participando dessas redes. Então, é uma situação que a sociedade tem que se mobilizar. Não é só o governo. Agora, é importante, sem dúvida nenhuma, o passo do governo, os governos, as esferas municipais, estaduais, elas darem mais impulso para isso. Está precisando, sem dúvida nenhuma. Olha, eu morei 10 anos em São Paulo. Olha, eu ia com uma frequência. Isso, imagina, eu saí de São Paulo em 1997, já tem 18 anos. Então, isso já tem 20 anos, pelo menos, que eu fazia isso. Eu era extremamente convidado para dar aulas, palestras, participações nas escolas estaduais de São Paulo, entendeu? Ia muito. Um dia como esse aqui, eu teria uns 4, 5 convites, não dava conta de ir para dar aula para as escolas. Eu não vejo isso aqui. Estou aqui há 18 anos, nunca ninguém me chamou. Me chamam no rádio ou na televisão, mas nunca ninguém me chamou para ir para uma escola para falar para os alunos, meninas com 16 que estão engravidando, porque hoje é outra epidemia, gravidez em adolescentes. com 14, 15 já estão tendo relações sexuais, 16, 17, 18 anos, e você não vê isso. Cadê as escolas se mobilizando? Quer dizer, então, acho que precisa a sociedade pensar, que não é só esperar de governo sentar e esperar governinho fazer as coisas. Tem que cobrar, sem dúvida nenhuma, porque é dinheiro nosso também que está envolvido. Mas além das esferas estaduais e municipais que têm que fazer as coisas, as pessoas, esses movimentos são muito importantes. E as escolas, eu acho, são muito importantes. Os pais são muito importantes, mas as escolas são muito importantes. E elas têm que pensar em que vão ter que colocar isso nos seus calendários, entendeu? Colocar, fazer a educação sexual, discutir essas questões de prevenção de gravidez, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, trazer especialistas para estar numa escola. Às vezes, é claro, você não pode estar em todas as escolas ao mesmo tempo, mas pegar grandes escolas ou então juntar uma palestra numa escola maior, isso eu acho que é fundamental.
Com certeza, aí a mobilização deve ser de todos, a participação familiar das escolas. Estamos também aqui numa rádio católica, que tem os grupos de jovens pastorais, a juventude também, a alertar para que todos possam estar unidos nesse combate a essa doença. E tem o CEDAP, que é um centro especializado, que fica aqui no bairro do Garcia e que as pessoas precisam conhecer. A gente quer agradecer muitíssimo a presença do infectologista e preceptor da Residência Médica de Epidemiologia do Couto Maia, Dr. Antônio Bandeira. Obrigada.
Tá. Obrigado a vocês, obrigado à Rádio Excelsior por esse excelente trabalho aí de saúde pública.
Obrigada, e essa entrevista você vai poder conferir depois no nosso portal Hoje Nesse Dia de Luta, também com matérias especiais lá no portal Saúde no Ar. Obrigada a todos que fizeram com a gente esse programa. Continuaremos juntos amanhã com mais um assunto do seu interesse. Até lá.